As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. Os eleitos à Câmara e à Assembleia Municipal da Sertã tomaram posse nesta quinta-feira numa sessão que se realizou na Casa da Cultura. Carlos Miranda, eleito pelo Partido Socialista, recorde-se, venceu as eleições com maioria e substituiu assim no lugar José Farinha Nunes do PSD, que esteve à frente do município nos últimos 12 anos. Na tomada de posse, Carlos Miranda reconheceu as dificuldades que se colocam ao Conselho e lembrou que os desafios são inúmeros.
Os desafios que se colocam à nossa frente são inúmeros. Às incertezas e complexidades do nosso tempo, acrescem as dificuldades próprias de um território do interior, como é o território da Sertã. O padre Manuel Antunes, a maior referência intelectual do Conselho da Sertã, dizia já em 1979, nessa obra indispensável e sempre atual que é Repensar Portugal, que o dualismo que nos marca enquanto país não é tanto o dualismo norte-sul, é o dualismo litoral-interior. É, como ele dizia, a divisão entre uma faixa atlântica de aproximadamente 30 km e o resto do espaço nacional. A primeira, bem povoada e relativamente desenvolvida, com as estruturas próprias e os estrangulamentos próprios de uma sociedade que cresce rapidamente, pelo menos em comparação com o resto. A segunda, esse resto, com a exceção de algumas pequenas ilhas ou ilhéus, atrasada, pobre, quando não subdesenvolvida. Passados mais de 40 anos sobre a publicação destas palavras e quase 50 anos depois do 25 de Abril, mantém-se em grande parte este dualismo que vem de longe. O litoral e o interior parecem países diferentes, são, de facto, países diferentes. O interior enfrenta um estado de emergência demográfica. No modelo de desenvolvimento que Portugal construiu, o interior não encontrou ainda o seu lugar e tem sido tratado como o parceiro pobre que, caridosamente, se vai ajudando, deixando cair algumas migalhas da grande mesa do Estado. Contudo, o interior tem de ser parte da solução para o país e nunca um problema. Nós, os que vivemos no interior, não queremos caridade. Nós não queremos ser um fardo para o país. Nós queremos participar no grande esforço de desenvolvimento nacional. Temos esse direito. Mas para isso é necessário, no país, um novo modelo de desenvolvimento económico pensado estrategicamente, onde a província encontra o seu lugar e o seu papel. É certo que, nos últimos anos, muita coisa tem mudado. Mas não tem ainda mudado o suficiente. E nós temos de lutar por essa mudança. Temos de lutar por esse novo modelo de desenvolvimento económico. E temos de dar à Sertã um papel de liderança na defesa de políticas públicas amigas do interior.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Cine Teatro São João, no entroncamento, foi o palco escolhido para a realização da tomada de posse dos eleitos à Câmara e à Assembleia Municipal. Recorde-se que Jorge Faria, do PS, foi reeleito como presidente do município por uma margem mínima, com o executivo à Câmara, constituído por 3 vereadores do PS e 3 do PSD e 1 do Chega. Luís Filipe Antunes foi reeleito também como presidente da Assembleia Municipal para o órgão fiscalizador do município. O PS elegeu 8 deputados municipais, o PSD 7, o Chega 3 e as restantes forças políticas, Bloco de Esquerda, CDS e CDU, um deputado municipal cada. No seu discurso de tomada de posse, Jorge Faria falou do desafio colocado a todos os eleitos para a Câmara e para a Assembleia Municipal. Desafios de fixar os jovens e de criar a ideia de comunidade do entroncamento.
É esse desafio que nós temos que ser capazes de conseguir alcançar, porque todos nós temos também presentes que nós estamos neste momento no limiar de um conjunto de oportunidades que são, estamos no início do próximo quadro comunitário de apoio, estamos num processo que é um processo muito rápido. Muitos de nós ainda talvez não tenhamos percebido bem a rapidez desse processo, o chamado da aplicação dos fundos do PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência. E também estamos perante uma grande oportunidade para a nossa região, que são os fundos da transição justa associada às alterações climáticas. E tudo isto são desafios que, se nós não tivermos capacidade para os alcançar, eles passam por nós e passam pela cidade. Por exemplo, os fundos do PRR tem um âmbito temporal muito reduzido de apenas 5 anos para serem usados. Isso leva-nos, exige-nos que nós possamos criar pontos para aquilo, para aquele objetivo que a nós todos norteia, que é melhorar a qualidade de vida da nossa cidade. Nós já tomámos essa iniciativa no âmbito da Câmara, falámos com o Partido Social Democrata no sentido de encontrarmos pontos de entendimento, quer ao nível de negociações particulares, quer ao nível mesmo de inclusão de algum vereador ou um vereador no Executivo Municipal. Até agora não foi possível avançarmos muito nessa negociação, nesse acordo, mas nós, face ao resultado eleitoral, entendemos que devemos manter em cima da mesa esse esforço continuado de negociação para nós, em conjunto, criarmos uma melhor cidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
A partir desta sexta-feira e até ao próximo dia 24 de outubro, Tomar é palco para a realização de uma tasquinha e ainda de uma feira de frutos secos, iniciativas que decorrem na área do mercado municipal. Helder Henrique justificou estes eventos com o apoio que o município pretende prestar às associações e aos produtores locais numa iniciativa que substitui assim este ano a Feira de Santa Iria, que não se realiza.
Entendeu-se por bem realizar o encontro de tasquinhas, onde pudéssemos dar apoio a algumas associações, inclusive aquelas que o ano passado ficaram por realizar este encontro motivado pela pandemia. Nomeadamente o Sporting Tomar, a União de Tomar, os Bombeiros, a Associação dos Bombeiros e a Associação de Minjoeiro. De maneira que iremos ter a tasquinha a funcionar na tenda branca do Mercado Municipal, de 15 a 24 de outubro, todos os dias, das 12 às 15 e das 19 às 23, onde poderão encontrar sardinha, frango assado, grelhados, sopa diária. Portanto, uma forma de apoiarmos também o associativismo e estabelecermos, enfim, alguma relação com a Feira de Santa Iria, que, como disse, foi cancelada em 10 de maio de 2021. Entendeu-se por bem também realizar uma feira de frutos secos, que irá decorrer dentro do espaço do mercado municipal, numa ala não chamada ala não intervencionada, como forma também de apoiar os produtores rurais do nosso concelho, de modo a que possam escoar os seus produtos, nomeadamente os frutos secos, como passas de figo, uva, ameixa, pêssego, pera, as castanhas, as nozes, as amêndoas, e pronto, e contribuir um pouco para reforçar a economia local destes produtores que habitualmente faziam a sua venda na Feira de Santa Iria, portanto, na altura em que ela se realizava. Portanto, isto é tudo uma forma de darmos o nosso apoio, o nosso contributo, tanto ao associativismo como aos nossos produtores locais. Quero dizer que nada tem a ver com a Feira de Santa Iria, porque, em boa verdade, aquilo que se procurou foi precisamente o apoio e o contributo do município, tanto no associativismo como nos produtores locais.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Vai realizar-se neste sábado, no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar, um conjunto de conferências evocativas do 13 de outubro e de Golden Pais por membros do Comitê Científico Português da Trefa, Rota Templária Europeia. Foi nesta data que, em 1195, faleceu o fundador do Castelo de Tomar, bem como, em 1307, o rei de França mandou prender todos os cavaleiros templários. A iniciativa tem lugar a partir das 14 horas, com a exposição de algumas das obras sobre ordens militares existentes nos reservados da Biblioteca Municipal de Tomar, uma pesquisa de António Carlos Godinho. Às 14h30, Miguel Gomes Martins falará sobre o Cerco de Tomar e o papel de Lisboa em 1190. Às 15h, Álvaro Barbosa aborda a arquitetura templária de Tomar, nascimento e devir. Depois, pelas 15h30, é a vez de Ernesto Jana se debruçar sobre o fim da Ordem do Templo e o alvor da Ordem de Cristo. Às 16h, António Carlos Godinho aborda o tema 061.236, pesquisa, recuperação e seleção de informação em catálogos online e repositórios institucionais. Pelas 16h30, Carlos Trincão vai falar depois da divulgação da história de Tomar e dos templários para os mais jovens. pelas 18 horas ainda na Casa Vera Guimarães, irá realizar-se uma atividade complementar a esta iniciativa com a inauguração da exposição de pintura As Cores da Ordem, de Carla Palhinha, com contextualização de Joaquim Nunes, numa organização da Templa Nima.
Rádio F, a primeira a informar.
Encontro Fora da Caixa, assim se designa a iniciativa que a Caixa Geral de Depósitos vai promover a partir das 15 horas no Convento de Cristo em Tomar, no próximo dia 19 de outubro. O encontro tem como objetivo discutir a importância dos recursos hídricos, numa altura em que o caudal do Tejo volta a preocupar os produtores agrícolas, bem como a retoma pós-pandemia e os seus efeitos nas empresas. O evento é aberto por Paulo Moita de Macedo, Presidente da Comissão Executiva da Caixa, e a apresentação e condução dos painéis será feita pela jornalista da SIC, Clara de Sousa. O encerramento é da responsabilidade do músico Pedro Abrunhosa, que vai estar à conversa com a jornalista do Expresso, Clara Ferreira Alves. Para falar dos recursos hídricos e da gestão da água no Tejo e nos seus afluentes, foram convidados José Múncio, Presidente da Federação Nacional de Regantes de Portugal, Carlos Pina, investigador do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Joaquim Pedro Torres, responsável pela Aval Invest, e José João Guilherme, administrador da Caixa Geral de Depósitos. No painel sobre a retoma e a gestão no pós-pandemia, a iniciativa conta com a presença de Carlos Gonçalves, responsável pela empresa Mendes Gonçalves, Luís Guilherme, administrador da Pet Maxi, Grupo Zezer, Nuno Correia, presidente do Conselho de Administração da Agropalto, e Francisco Kerry, administrador da Caixa Geral de Depósitos.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Neste domingo, 17 de outubro, às 15 horas, a Casa do Conselho de Tomar promove nas suas instalações, na Rua Flores de Lima, número 8, o lançamento de mais uma obra literária, esta de poesia do escritor Pinho Neno, intitulada Breves Encontros com Jesus. Este lançamento literário, o primeiro da Casa do Conselho de Tomar, após a pandemia, terá transmissão aqui em direto, num simultâneo que a Arte vai realizar com a RDP Internacional, entre as 10 e as 13 horas. Para promover o lançamento da obra, Carlos Galinho, presidente da direção da Casa do Conselho de Tomar, em Lisboa, esteve na ERTE, onde abordou a relação da Casa com o escritor e o papel desta na promoção cultural.
A Casa do Conselho de Tomar aqui cumpre mais uma vez o seu papel de promotor de cultura e cada vez mais tenho notado e tenho recebido informações que a Casa do Conselho de Tomar é o sítio ideal em Lisboa para promover os artistas, a cultura de Tomar. Podemos considerar até que o Dr. Pinho, apesar de não ter nascido em Tomar, já é mais tomarense do que propriamente da Mortosa, pelo local onde nasceu. É uma pessoa que até admira muito Tomar, tem Tomar no coração, e ser tomarense não basta ter nascido em Tomar. É preciso adorar a nossa cidade, o nosso concelho. E pelas conversas que tenho tido com o Dr. Pinho Neno, ele é uma pessoa que vive intensamente a cultura tomarense, a cultura dos templários, porque, quer gostamos, quer não, esta é a cidade dos templários. E o Dr. Pinho Neno é uma pessoa que realmente tem transmitido, nas conversas que temos tido, é uma pessoa que realmente se identifica muito com Tomar. E como tal, a Casa do Conselho de Tomar é o local certo para se fazer esta promoção.
O escritor Pinho Neno marcou também presença na ERTE. Através da poesia expressa genuinamente os seus sentimentos nos vários encontros que tem com Jesus, elegendo-o como seu amigo, confidente e companheiro de vida nos bons e maus momentos. Na obra Breves Encontros com Jesus, Pinho Neno dá conta de episódios da sua vida que coloca em conversa com Jesus. É o caso da conversa sobre Sebastião da Gama.
Eu já contei a história com Sebastião da Gama. O Sebastião da Gama era um poeta e era um professor. E tinha uma admiração muito grande, um respeito muito grande pela Serra da Arrábida. E um dia eu fui exatamente a propósito de uma associação que há de Sebastião da Gama, fui convidado a ir de lá e estive com a viúva de Sebastião da Gama, que, sabendo que eu que escrevia, a certa altura manifestou-se, e eu resolvi fazer um diálogo com Jesus na Serra da Arrábida, sobre o Sebastião da Gama. Então falo sobre o Sebastião da Gama, a criança que era rebelde, muito, o indivíduo que amava a natureza, o professor, o poeta e, por fim, o amante, porque ele casou-se com exatamente a colega que o amava. Quer dizer, são histórias que eu relato, mas que relato com esse... Pronto, em diálogos com Jesus, me parecem mais interessantes do que um monólogo a dizer o que se passa.
Rádio F, a primeira a informar.
Está a decorrer até 29 de outubro o prazo de candidaturas para a atribuição de bolsas de estudo referentes ao ano letivo 2021-22 a estudantes do ensino superior do Conselho de Tomar. Este programa visa apoiar alunos integrados no ensino superior cujas famílias manifestem elevadas dificuldades económicas que, por consequência, coloquem em risco a persecução dos seus estudos. A entrega dos formulários de candidatura e a respectiva documentação deverá ser feita no Balcão Único do Município de Tomar de segunda a sexta-feira, entre as 9 e as 13 horas e das 14 às 16 horas. O regulamento e o boletim de candidatura encontram-se disponíveis também no site do Município de Tomar em viver/educação. Qualquer dúvida poderá igualmente ser esclarecida por e-mail para educação@cm-tomar.pt.
Rádio F, a primeira a informar.
Já reabriu o Centro Municipal de Marcha e Corrida de Tomar e há inscrições gratuitas para quem for rápido a inscrever-se. As inscrições incluem seguro desportivo e acesso a parcerias e descontos, ações de formação e eventos esportivos e sociais exclusivos, bem como a utilização de centros similares em qualquer ponto do país. Ao contrário do que o nome possa indicar, este não é um centro para quem queira fazer atletismo de competição, mas sim para qualquer cidadão, independentemente da idade e da condição física, aproveitar as potencialidades da marcha e da corrida para a melhoria dos seus níveis de saúde e para o combate aos hábitos de sedentarismo. Sediado no Pavilhão Municipal Cidade de Tomar, o centro é uma iniciativa conjunta do município e da Federação Portuguesa de Atletismo e que tem três percursos sugeridos: a zona desportiva e os caminhos da Charolinha e da Cadeira del Rei, na Mata dos Sete Montes. Em Tomar é também parceiro o agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo. O centro pode ser utilizado por qualquer pessoa, sendo que se destina primordialmente a maiores de 14 anos, embora os menores desta idade possam igualmente utilizá-lo, desde que acompanhados por um adulto. Os utentes terão direito, nomeadamente, a acompanhamento por técnicos qualificados, instalações e percursos certificados, programas de treino para todos os níveis e acompanhamento assistido do treino. Quem quer usufruir das inscrições gratuitas deve, obrigatoriamente, dirigir-se ao Pavilhão Municipal Cidade de Tomar. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos por aqui. Fique bem. Fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.